Começa agora mais um programa A Arena do Futuro. Que bom poder te receber para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que transforma vidas. Essa palavra que fará da sua história uma história completamente nova e diferente. Por isso, muito obrigado por sua presença e por acompanhar o programa Arena do Futuro e também compartilhar com outras pessoas, porque aquilo que Deus tem falado ao seu coração também precisa falar a outros corações. No programa A Arena do Futuro, nós discutimos a Bíblia para entender melhor as profecias. E hoje nós vamos tratar de um tema muito especial. O título do programa é O Blefe do Cego. Blefar significa enganar. É usado geralmente por jogadores de baralho, que tentam enganar o outro, dizendo se tem ou não tem alguma carta que o tornará vencedor. Mas a pergunta é, existe na história algum blefe? Será que os seres humanos estão sendo enganados por algo que, na verdade, não existe na Bíblia, na Palavra de Deus? Fia comigo, o programa Arena do Futuro está só começando.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho nas minhas mãos aqui algo muito especial e que também é novidade. A Escola Bíblica do Novo Tempo sempre produz novos materiais para ajudar você no seu entendimento, na compreensão da Palavra de Deus. E aqui tem um lançamento muito especial que é a série de estudos Eu Creio. Aqui você vai entender um pouco mais sobre a graça de Deus. Essa graça que nos transforma, essa graça que nos restaura, a graça que é o favor que Deus nos fez para nos salvar, e é pela graça que nós somos salvos. Então, esse material aqui é um material que vai enriquecer ainda mais a sua compreensão na palavra do Senhor. Porque nosso objetivo aqui no Novo Tempo é que você não fique apenas com o conteúdo que é apresentado aqui no rádio, na TV ou na internet, mas que você continue a estudar a Bíblia por você mesmo, a aprofundar-se na Palavra de Deus, comparando os textos bíblicos, porque quando a gente estuda a Bíblia, a Palavra de Deus, sempre coisas boas vão acontecer na nossa vida. Porque a revelação que Deus deixou, e essa revelação, ela é extremamente necessária para os momentos da história que nós estamos vivendo. Bom, essa revista aqui não tem custo. Pastor, é verdade? Se eu escrever para Novo Tempo, se eu entrar em contato com vocês, depois não vai vir um boleto para eu pagar? Não, não vai vir boleto nenhum para você pagar. Porque aqui no Novo Tempo nós temos os Anjos da Esperança, que fazem parte desse lindo projeto e nos ajudam a oferecer esse material sem nenhum custo para você. Muito obrigado a você que tem contribuído, ajudado e sonhado conosco aqui. Agora, você quer ser aluno ou aluno da Escola Bíblica? É muito fácil, é muito simples. Duas observações importantes, como eu sempre faço aqui. Primeiro, a Escola Bíblica sempre está com as matrículas abertas. E segundo, não tem mensalidade, você já sabe por quê. Eu vou te explicar como você vai se tornar aluno da Escola Bíblica. Você talvez já tenha outros estudos e está pensando assim, pastor, eu posso pedir mais um? Eu já fiz outros estudos da Escola Bíblica, não tem nenhum problema. Você pode pedir quantos estudos você precisar, diferentes estudos, para você aprender mais sobre a palavra do Senhor. E você já sabe disso. É novotempo.com/escolabiblica. Outra vez, novotempo.com/escolabiblica. Lembre-se que é uma alegria ter você na nossa Escola Bíblica e acompanhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual, tá bom? O outro convite que eu quero fazer para você é para se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá estão todos os programas A Arena do Futuro à sua disposição. Desde o primeiro programa até o último programa, estão todos aqui disponíveis. Então você tem esse material que você pode acompanhar e pode compartilhar com outras pessoas também. Qual é o nosso canal é a Arena do Futuro NT, tá bom? A Arena do Futuro NT, é só você se inscrever no nosso canal, será uma alegria também ter o senhor ou a senhora aqui conosco. Então vamos para o tema de hoje, porque o tema de hoje ele é muito importante. Vamos falar sobre o blefe do cego. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí, porque eu estou com a minha Bíblia aqui, porque aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Um avô conversava com a sua neta, e ele disse assim: quantas patas tem um cachorro? Aí a netinha falou assim: vô, um cachorro tem 4 patas. Aí o avô falou assim: muito bem, 4 patas. Agora, se eu chamar o rabo do cachorro de pata, quantas patas o cachorro tem? Aí a netinha falou assim: bom, se chamar o rabo de pata, o cachorro tem 5. Aí o avô falou assim: errado. Não, vô, 5, porque são 4 patas. E o rabo eu chamo de pata, ele passa a ter 5 patas. Então o vô falou assim: não, não, está errado. Porque chamar o rabo de pata não faz do rabo pata. A netinha entendeu. E eu acho que você já compreendeu onde eu quero chegar. Chamar uma coisa de um nome diferente daquilo que esta coisa é, não a torna diferente daquilo que ela é. Por exemplo, eu tenho esse púlpito aqui. Digamos que eu passo a chamar esse púlpito de carro. Eu lhe pergunto: eu tenho um carro do meu lado? Você: não, pastor, não tem um carro do seu lado. Do seu lado tem um púlpito, mas eu estou chamando esse púlpito de carro. Bom, mas o fato de eu chamar o púlpito de carro não transforma o púlpito em um carro. É exatamente essa a questão que é central ao nosso estudo de hoje. Chamar uma coisa daquilo que ela não é, não a transforma naquilo que você está chamando. Dizer que uma coisa é diferente daquilo que todos sabem que é, não faz com que a essência daquilo seja transformada. Há na história um grande blefe, onde as pessoas passaram a chamar um dia daquilo que ele não é. Deram àquele dia uma representação ou uma significância que a Bíblia nunca deu. E pelo fato das pessoas mudarem a forma como chamam esse dia, não transforma esse dia em algo diferente. Você conseguiu entender onde eu quero chegar? Porque nós precisamos ter muita sinceridade, precisamos ter muita humildade e discernimento para aproximar-nos da palavra de Deus e extrairmos dela aquilo que de fato tem para nos ensinar. Eu não posso atribuir à Bíblia aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu imagino ser o melhor. Porque, meu amigo, minha amiga, a opinião do Rafael pouco vale. O que eu digo por mim mesmo não tem nenhuma força. Mas quando eu falo baseado na palavra de Deus, aí sim, muda completamente o peso da minha palavra. Eu não estou falando apenas daquilo que eu acho, mas eu falo daquilo que Deus revelou. E quando Deus está falando, aí nós temos que parar para escutar. Eu preciso parar, porque não é um ser humano que está falando, é o próprio Deus. E o que eu faço aqui no programa Arena do Futuro é falar baseado na palavra de Deus. Por isso eu mostro o texto da Bíblia para você. Por isso eu peço para você ter a sua Bíblia nas mãos. Porque o que vale, o que importa, é o conteúdo da revelação. E é este conteúdo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tendo isso como base, vamos entrar no estudo de hoje para entender aonde está esse blefe. Um blefe onde um cego que não tem o discernimento, a visão espiritual, está conduzindo as pessoas para o engano, para o erro. Agora, graças a Deus, porque estamos tendo o privilégio e a oportunidade de nos valer da Bíblia. E ela vai nos tirar de qualquer engano, de qualquer caminho que não é seguro, porque Deus, Ele deixou revelado por se importar comigo, com você. Não nos abandonou para decidirmos o que a gente vai fazer por nossa própria conta e risco, mas Deus nos dá claras orientações para onde ir. Quando o ser humano escolhe o pecado, quando o ser humano decide não andar com Deus, ele escolhe diante daquilo que decide no seu coração, não porque faltou informações, porque existem informações para todos quantos quiserem, e as informações estão na palavra de Deus. Lucas, ele é um dos quatro autores dos evangelhos que temos na Bíblia. São quatro evangelhos. E Lucas mesmo, ele diz na introdução do seu evangelho e também no livro de Atos, do qual ele é o autor, que ele fez uma pesquisa, que ele procurou entender e saber tudo o que Jesus fez e ensinou. Lucas escreveu o seu livro depois que Jesus já tinha morrido e voltado para o céu. Ele não escreveu esse livro durante a vida de Jesus. Ele não escreveu o livro no momento que as coisas estavam acontecendo, mas ele foi em busca de informações. Ele conversou com um, conversou com outro, para entender quem foi Jesus e aquilo que ele fez. Nós, cristãos, que confiamos na palavra de Deus, cremos que o Espírito Santo conduziu toda essa pesquisa. A busca de Lucas é uma busca inspirada, onde Deus falou com ele, e o conteúdo que nós temos no Evangelho e no livro de Atos é exatamente aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, nessa pesquisa que Lucas fez, ele encontrou algo tratando sobre a morte de Jesus. Veja comigo, Lucas 23, dos versículos 52 até o 56. Está assim na Bíblia. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja só. Algumas pessoas argumentam assim. Quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a guarda do sábado. Os seres humanos agora não precisam mais obedecer o mandamento que diz que o sábado deve ser um dia especial, porque agora todos os dias eles são iguais e a gente celebra um dia, o dia da ressurreição, mas o sábado ele perdeu o seu sentido, o seu significado. Quando Lucas escreve o seu livro, já fazia um tempo que Jesus tinha morrido. E ele deixa claro que o sábado foi guardado e os discípulos, as mulheres, José, que pediu o corpo de Jesus, deixaram no túmulo o corpo exatamente como estava, porque o sábado iria começar e não daria tempo de preparar o corpo. Então, descansaram no sábado conforme o mandamento e voltariam apenas no primeiro dia da semana para preparar o corpo de Jesus, como era o costume da época. Se Jesus estava abolindo o sábado com a sua morte, ele não avisou o grupo que estava mais perto dele. E Lucas, que pesquisou, Lucas que foi atrás, ele não escreveu nada, nenhuma linha, nenhum parágrafo, nenhum versículo, dizendo que naquele momento Jesus então estava tirando o sábado dentre os 10 mandamentos e apenas confirmando os outros 9, mas esse mandamento especificamente já tinha perdido o seu significado ou seu sentido. Se Lucas fez essa pesquisa e não encontrou nada, onde as pessoas encontraram que o sábado perdeu o seu significado? De onde as pessoas tiram que o sábado foi tirado ou não tem mais a responsabilidade que tinha até então de ser o memorial da criação, uma aliança entre o ser humano e Deus. Sabe o que é isso? O blefe. Exatamente. Se não está na Bíblia, se não está em lugar nenhum, de onde veio isso? De onde se tirou essa ideia? Bom, precisamos avançar um pouco mais no estudo da palavra. As mulheres voltam ao túmulo no primeiro dia da semana, e diz a Bíblia em Lucas 24, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Agora eu lhe pergunto, tendo como base esse versículo aqui, você consegue extrair desse verso qualquer sugestão ou orientação bíblica de que o sábado deixou de ser importante para dar lugar ao primeiro dia da semana? Lucas está apenas fazendo uma descrição do que aconteceu. E se houvesse uma mudança, quando Lucas escreveu, anos depois, ele já saberia, já estaria claro de que o sábado foi substituído pelo domingo, e ele deveria escrever aqui, talvez assim, mas no primeiro dia da semana, agora o novo dia do Senhor, o dia que as pessoas deveriam obedecer no lugar do sábado que foi guardado, porque as mulheres não foram preparar o corpo de Jesus, mas ele não fala nada, é apenas uma descrição, ele está apenas relatando o que aconteceu no primeiro dia da semana. Eu sei que o sábado foi, nesta ocasião, nesta data, um dia triste. Eu sei que os discípulos ficaram chateados, porque o mestre foi crucificado, açoitado, morto, furaram o lado dele depois que ele já estava morto. Foi algo muito terrível e cruel. Os discípulos estavam todos muito contritos. E, obviamente, no primeiro dia da semana, quando eles souberam da ressurreição, ficaram felizes. Houve celebração, porque o mestre estava vivo. Mas isso não quer dizer que houve mudança do dia sagrado, do dia separado, do dia que Deus estabeleceu para ter um contato com a sua criação. Eu posso criar argumentos, mas não estão esses argumentos na Bíblia. A palavra de Deus não fala sobre eles. E a Bíblia deveria falar, se houvesse uma mudança. Porque algo tão sério e tão importante deveria ter um claro versículo, uma clara orientação, mas não tem. E Lucas, que pesquisou, não escreveu nada sobre isso. Isso vai nos mostrando exatamente a situação da qual eu e você estamos, vivemos, e por que precisamos entender e compreender a palavra de Deus para não cair no blefe. Veja, nenhum dos evangelhos menciona a mudança da adoração do sábado para o domingo. Você vai encontrar versos que tratam do primeiro dia da semana, como Mateus 28:1, Marcos 16:1, Marcos 16:9, João 20, versículo 1, 2, 19 e 20. Mas em nenhum desses versos você verá qualquer alteração. Eu coloquei os versos aqui na tela para que você olhe na sua Bíblia, para que você tenha acesso e leia cada um desses versos e tire as suas próprias conclusões. Aprofunde-se na palavra. Não fique apenas com aquilo que eu estou dizendo. Eu quero que você leia a Bíblia. Se você não tem a Bíblia em papel, vai no celular, baixa um aplicativo de Bíblia e olha os versículos. Porque a Bíblia vai se revelar para você e vai mostrar as grandes verdades que Deus nos deixou. Também, não só nos evangelhos, mas também não há menção de alteração em qualquer outro texto da Bíblia onde se menciona o primeiro dia da semana. Se Deus fosse alterar, ele iria dizer claramente isso. Se você soubesse algo muito importante para a fé das pessoas, você não contaria para sua mãe? Você não contaria para o seu pai? Você não contaria para os seus filhos? Você não contaria para a sua esposa, para o seu marido, para quem você ama? É claro que você contaria. Então, Jesus mudou o sábado para o domingo e não contou para ninguém? não contou para os discípulos, não contou para os apóstolos, não contou para as mulheres, não contou para nada. E essa alteração, ela se deu no tempo, mas sem nenhuma comprovação ou afirmação na Bíblia. Olhando os textos, fica claro, não há nenhuma menção. Veja comigo, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Esses santos aqui significam os membros da igreja, as pessoas que pertenciam à comunidade. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. O que está sendo orientado aqui por Paulo é que todo o trabalho de arrecadação deveria ter sido feito antes da chegada dele, para que quando ele lá estivesse, as reuniões fossem para outro objetivo, para que o tempo fosse aproveitado de uma outra maneira, algo que eles poderiam fazer sem a presença de Paulo. Então, nesse verso aqui, há apenas uma recomendação. No primeiro dia da semana, já coletem tudo que tem que ser coletado, preparem para que você não tenha que fazer isso no momento que eu estiver aí. Agora, há aqui qualquer menção de alteração? É claro que não. Não dá para dizer que pelo fato de Paulo pedir para fazerem coletas no primeiro dia da semana, houve qualquer alteração, porque essa alteração não existe. Não está na palavra de Deus. Você necessita agarrar-se às verdades que Deus tem revelado e viver de acordo com essa verdade. Se há muita mentira no mundo, nós temos na palavra de Deus a verdade. Encontramos que em Cristo está a verdade. Na palavra de Deus está a revelação desta verdade. E agora, cabe a você viver de acordo com essa verdade. Talvez você esteja frustrado e decepcionado com igrejas, porque você já foi em várias. E nenhuma delas atendeu aquilo que você buscava. Nenhuma delas chegou àquilo que você queria. Não pense assim, porque nas igrejas que eu fui, eu não me senti bem, eu não gostei, não atendeu aquilo que eu esperava, que não vou mais em nenhuma igreja. Não considere isso. Porque Deus está mostrando para você que existe um caminho, que existe uma opção. Deus está mostrando para você que existe uma verdade, que você tem que se agarrar e viver de acordo com ela. Ora, a decisão é sua. A decisão parte de você. Seguindo um pouco mais, o que provocou a mudança e como isso aconteceu? A explicação se dá ao imperador Constantino. Ele tornou-se imperador. Ele conta que teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma cruz, e embaixo da cruz estava escrito, sobre este sinal vencerás. E ele então diz que este sonho foi suficiente para que ele, que era um rei pagão, perseguidor de cristãos, se transformasse em um rei convertido ao Senhor. Com isso, Constantino, ele entendeu que era politicamente mais vantajoso para ele ser cristão. Ele queria tornar o cristianismo mais atraente, e então, no ano 321, ele estabeleceu a guarda do domingo no lugar do sábado, aquilo que nós chamamos na história do primeiro decreto dominical. Se você me perguntar, pastor, até essa data de Constantino, qual dia os cristãos guardavam? E a minha resposta é certeira, o sábado. Não havia dúvidas. Mas Constantino mudou, e quando ele muda, leva as pessoas para um questionamento da sua fé, porque houve uma obrigação para que o domingo fosse guardado no lugar do sábado. Então, se não está na Bíblia e é algo colocado por um ser humano, eu estou lhe dizendo que este é o maior blefe da história. Estamos sendo enganados por uma tradição, por um rei pagão, que impôs e que fez com que as pessoas, então, entendessem de uma outra forma. ou procurassem interpretar de uma outra maneira. No ano 700 depois de Cristo, mais pessoas guardavam o sábado que o domingo. Mas, obviamente, depois da alteração de Constantino, isso foi mudando com o passar dos séculos. Por exemplo, São Patrício, na Irlanda, era um observador do sábado. Ele que fundou 400 igrejas e duas importantes universidades. Martinho Lutero disse: os católicos alegam que o sábado mudou para o domingo, o dia do Senhor, ao contrário do decálogo. Como parece, não há nenhum exemplo mais de que se vanglorie do que a mudança do dia do sábado. Ótimo, dizem eles, é o poder e autoridade da igreja, uma vez que dispensou os 10 mandamentos. Não estava na Bíblia, não está na Bíblia. E Martinho Lutero deixa isso bem claro. No Concílio de Trento, em 1545, a autoridade da igreja, diz o concílio, não pode ser vinculada à autoridade das escrituras. E foi por isso, então, que houve essa mudança, imposta e colocada aos seres humanos. Deus está abrindo seus olhos para a verdade. E eu sei que você pode estar dizendo assim: pastor, mas é muito difícil isso que o senhor está falando, é muito complicado, como é que eu vou conseguir viver? Eu tenho meus negócios, eu tenho meu trabalho, eu tenho responsabilidades. Eu estou te dizendo algo assim, de coração a coração. Quando Deus pede, Ele capacita. Quando Deus pede, Ele te dá forças e condições para que você consiga obedecer. Portanto, não há o que temer. Quando você decide andar no caminho que Deus está te dizendo, é preciso fé, é preciso confiar, mas eu estou te garantindo, Deus não vai te decepcionar. Ele vai te sustentar, como tem sustentado milhões de pessoas ao redor do mundo que decidiram viver de acordo com a palavra de Deus. O inimigo tem criado uma situação e uma condição para que as pessoas não consigam viver a verdade. Ele tem blefado durante tanto tempo. Agora, você que conhece a verdade está desvendando esse mistério, e o blefe já não é mais cego. Agora o blefe é visível, o blefe é perceptível. E o que, que você vai fazer? Qual passo você vai dar? Eu quero te convidar a orar comigo agora. Senhor Deus querido, eu nesse momento oro e entrego cada pessoa que está acompanhando o programa Arena do Futuro nas tuas mãos. Derrama as tuas bênçãos sobre elas e as ajude a viverem de acordo com a tua vontade e o teu querer. Precisamos do poder e a capacitação dos altos céus para sermos aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém.